Podcasting Brasil apresenta Entrevistas.
Recentemente foi lançada em São Paulo a terceira versão da pesquisa sobre as marcas mais poderosas no mercado nacional. O estudo intitulado Superbrands 2007 é o segundo feito pela Superbrands Brasil, já que a empresa tem representatividade em 75 países. Para falar sobre o estudo, o nosso entrevistado é o Gilson Nunes, CEO da Superbrands Brasil. Satisfação conversar com você, Gilson.
Satisfação é minha, é prazer.
Prazer é nosso. Gilson, é isso mesmo? É o segundo estudo que vocês fizeram no mercado nacional?
Isso. É, na verdade, assim, Débora, a gente faz, como você mesmo disse, nos 75 países que a gente está presente, a gente faz uma pesquisa, né, para identificar, junto à população de maneira geral, no caso do Brasil, nas 7 capitais principais, para pesquisar sobre os 6 pilares que fundamentam, né, e definem uma grande marca no Brasil. A gente faz uma pesquisa para quantificar o desempenho dessas marcas nesses 6 atributos, né, que são, em ordem, produto, serviço, serviço ao consumidor pós-venda, canal de distribuição, o preço, né, o marketing e a comunicação, no sentido de qualidade da campanha publicitária, assim por diante, e, por último, governança corporativa e responsabilidade socioambiental. Então, cada marca é avaliada nesses atributos, são 35 questões em cima desses 6 atributos, perdão, e é avaliada e ela se recebe uma nota pelo próprio consumidor dela, né? E essa nota, a gente depois tem um processo estatístico em que a gente cria um indicador chamado índice de força da marca, que é exatamente o resultado do desempenho dessa marca, dessa pesquisa, né? Então, quanto mais próximo de 100 é a marca ideal, forte. E nós fazemos isso no Brasil com cerca de 750 marcas, consideradas as mais fortes em 87 segmentos da economia.
E essas marcas são marcas nacionais e também, claro, internacionais. É isso mesmo, Gilson?
É isso aí. Quer dizer, tanto marca nacional quanto marca local. A gente não tem nenhuma discriminação.
Falando um pouquinho ainda a respeito desses critérios, você citou responsabilidade social. Se fala muito nos últimos anos.
Exato.
Mas, assim, a pesquisa anterior que vocês fizeram, aliás, essa é a terceira versão, mas a pesquisa que vocês aqui no Brasil fizeram, já incluía esse item responsabilidade social? É uma imposição até do mercado, do consumidor? Como é isso?
Então, a gente, na verdade, assim, a gente pesquisa, né? A gente faz tem uma fase pré, uma qualitativa, em que a gente busca definir quais são esses atributos, né? Então, e o peso que eles têm na decisão de compra e escolha do consumidor de uma marca. Até a metodologia, a gente utiliza uma metodologia mundial, né, elaborada por uma empresa chamada Brand Finance, e que é uma metodologia que é usada para avaliação de marcas, inclusive, e essa metodologia respeita todos os ângulos da marca com o consumidor, da experiência dele com a marca, né, do consumidor com a marca. E o peso de responsabilidade social, por exemplo, o que a gente percebe é que ele vem ganhando força nos últimos anos, né? Quer dizer, o que significa isso? Significa que o consumidor dessas marcas, óbvio que isso varia de setor para setor, tá certo? Então tem setores como moda, que a parte de responsabilidade social é quase nada, em termos de peso, né? Mas, de outro lado, quer dizer, se você tem uma empresa de papel e celulose, por exemplo, petróleo, essa parte de responsabilidade socioambiental passa a ter um peso muito grande, né, pelo público. Então, assim, isso varia, mas vem ganhando força. A gente tem até outras pesquisas que mostram, né, por exemplo, só para você saber, em termos de comparação, o consumidor brasileiro hoje, em média, ele dá o peso dessa questão da responsabilidade social é de cerca de 17%. Então, você vê que isso vem ganhando força, mas é dos últimos 3 anos para cá, isso ganhou muita força.
Existem outros diferenciais com relação às pesquisas anteriores feitas por vocês?
Sim, assim, o que a gente percebe é que na pesquisa, assim, a gente percebe dois movimentos interessantes. Você tem marcas, né, por exemplo, Omo. Omo está entre as principais marcas que foram as mais fortes, que tiveram melhor pontuação, né? A primeira foi Rede Globo, a segunda Coca-Cola, a terceira McDonald's, quarto Omo, a quinta Nestlé, Sony, Nike, Unilever, Ninho, Natura. São as 10. Dessas 10, duas são brasileiras, Natura e Rede Globo, a primeira e a última, a décima, né? Depois dessas 750, essas foram as 10 primeiras, que tiveram melhor desempenho. O que a gente percebe no caso de Omo, por exemplo, é que Omo, o ano passado, era a sexta posição, ele subiu para a quarta posição. Isso se deve a uma campanha de 50 anos de Omo, da marca, de um rejuvenescimento, fez uma campanha publicitária muito bonita, uma campanha de comunicação, e isso tocou o consumidor de Omo e resgatou a identidade da marca Omo. Então, isso, em função disso, ela teve um desempenho melhor. E a Natura, que não estava, ela era a 16ª no ano passado, ela foi para a 10ª posição, que é uma outra, é uma marca brasileira que vem ganhando força cada vez mais. E ela é uma que tem esse lado socioambiental muito forte presente na marca e junto aos seus públicos, né? E ela vem se diferenciando nesses aspectos, né? É lógico que, além de tudo que ela faz, então ela trabalha muito no produto, na embalagem, do ponto de vista socioambiental. E isso está trazendo resultado para ela, e a gente percebe nessa melhor pontuação dela, né? E, de outro lado, você tem, obviamente, marcas como a Parmalat, por exemplo, que perdeu, né, em função da crise que ela passou. Ela era uma primeira vez que a gente fez essa pesquisa, ela estava em uma posição que hoje ela caiu, está lá embaixo, está quase na 100ª posição. Ela já foi uma marca que esteve entre as 30 mais fortes do país, né? Então, assim, você tem alguns movimentos interessantes setorialmente que você pode avaliar, e você percebe de onde veio o benefício ou o malefício. Quer dizer, ou veio da comunicação, do marketing, ou veio do produto, da inovação. Né? Vivo, por exemplo, é uma outra marca aqui de telecom que evoluiu muito positivamente em função da melhoria de um serviço, na qualidade do serviço e também de uma comunicação mais arrojada, um plano de comunicação melhor, porque o setor de telecom tradicionalmente é um setor difícil, né, do ponto de vista de serviço. Você vê que ela veio trabalhando isso daí na marca e, consequentemente, subiu muito na posição. Então você vê vários, né? Vê o mercado de cervejas, como Skol, que era a 10ª marca o ano passado, ela caiu bastante, em função de quê? De toda essa preocupação que a população, até mídia, formação de opinião, governo tem com o consumo de álcool, o mal que isso faz, a questão da saúde. Né? As cervejas, de uma maneira geral, perderam força, né, no mercado. Né? E até mesmo porque tem uma... É um segmento comoditizado hoje, né? O consumidor não vê uma diferenciação real no produto, é uma gestão bastante no produto, né? Aquela comunicação muito parecida, o produto muito parecido entre eles, não tem uma diferenciação muito clara. Então você percebe esses movimentos todos, né? E eu acho que isso é um grande benefício dessa pesquisa que a gente faz ano a ano.
Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa amostragem. Você disse que em 7 capitais brasileiras.
Exato.
Consumidores, como são escolhidos? Existe um direcionamento? Como é feita essa pesquisa em si?
Tá, a gente usou o critério Brasil, né, que é do IBGE, que é baseado no perfil brasileiro de população, tá certo? Que a gente levou em consideração idade, renda, né, o sexo. E, no caso, a gente focou nas 7 capitais principais do país, de sul até o norte, até o nordeste, na verdade. São Paulo, capital interior, Grande Rio de Janeiro, BH, Porto Alegre, Salvador, Curitiba, Fortaleza. Nós falamos com 5.221 pessoas, nesse segundo critério do próprio, né, chamado critério Brasil, do IBGE. E também falamos com 40% dessa amostra foram executivos. Por quê? Porque nós temos marcas B2B também, que estão presentes no livro, que são importantes, né?
Gilson, você mesmo citou aí duas marcas brasileiras, né? A Rede Globo e a Natura.
Isso.
A gente pode dizer, assim, a grosso modo, que existam outros... Existe um jeito diferente, um jeito brasileiro de gestão de marcas? Isso pode ser notado, por exemplo, pode ser notado na pesquisa que vocês fizeram ou na tua atividade, no dia a dia, nos teus estudos em geral?
Eu acho que tanto na pesquisa quanto na experiência própria, né, nossa, até baseada em projetos de gestão de marca que a gente faz, de avaliação de marca que a gente faz, essa pergunta foi muito boa. Ela tem dois ângulos que eu gostaria de mencionar. O primeiro é o seguinte: o Brasil, né, do ponto de vista de construção de marcas, é um país embrionário. O Brasil, se você olhar, por exemplo, a estrutura da economia, a estrutura da nossa pauta de exportação, você não vê, tirando, por exemplo, Sadia, que no mercado internacional é commodity, no Brasil ela tem uma marca relevante, mas no mercado comoditizado, quer dizer, não é uma marca realmente, não é uma Nestlé, tá certo? Quer dizer, não é uma Unilever. em termos de inovação, de produtos e etc. Quer dizer, ela está no mercado dela, tá? E vão respeitando o mercado dela, ela é uma super marca, é uma marca muito forte. Então, assim, o Brasil, tradicionalmente, ele, o que a gente avalia nos estudos, quando a gente percebe a força das marcas brasileiras, tipicamente brasileiras, e a ausência ou falta de marcas brasileiras no topo, a gente percebe que é em função de um mercado ainda embrionário, um mercado muito comoditizado. Essa questão de intangível, de construção de marca no Brasil, é algo que as empresas passaram realmente a se preocupar muito recentemente. Né? Até pouco tempo atrás, até hoje, para muitas empresas, o que a gente percebe é que quando você fala assim, você chega numa reunião de diretoria, de presidente, nós vamos fazer uma apresentação de um projeto de marca e nós vamos falar que nós vamos trabalhar na marca daquela empresa, e isso já tive experiência concreta disso, um, dois, três diretores e fala assim, mas peraí, esse negócio de construção de marca é só a gente fazer uma propaganda no Jornal Nacional, na Rede Globo e pronto. Tá certo? O outro fala assim, mas peraí, nós já não temos um logo já feito, quer dizer, para que nós vamos mexer no logo da empresa, no nome de novo? Então, assim, a visão, isso estou falando de diretores de grandes empresas do Brasil, a visão de muita gente até pouco tempo era de que marca é uma questão de imagem e de logo. Quer dizer, é só trabalhar a comunicação, fazer uma bela de uma campanha publicitária, acabou. Ou trabalhar no logo, fazer um novo logo. Né? E o que a gente percebe, e aí essa diferença das grandes marcas internacionais que estão presentes no Brasil e aquelas vêm fazendo o papel dela direitinho no mercado mundial, é que marca, na verdade, é uma responsabilidade de todo mundo. Quer dizer, marca tem a ver com produto, tem a ver com distribuição, tem a ver com atendimento, com pós-venda, com canal de venda, com preço, tem a ver com, né, responsabilidade socioambiental, governança corporativa, tem a ver com produção. Quer dizer, todos têm impacto na marca. E isso é gestão de marca. E gestão de marca não é só marketing e comunicação. Então, essa consciência, né, o que a gente percebe, que essa consciência empresarial de gestão de marca nas marcas brasileiras ainda é incipiente. Porque quando a gente fala quais são as nossas grandes marcas do Brasil, né, tirando a Rede Globo, a Natura, que saiu aqui como índice de força da marca, você poderia dizer o seguinte, tem a Petrobras, tem a Vale do Rio Doce, tem a Gerdau, tem a Sadia, tem a Embraer. Né? Então, assim, todas realmente são grandes marcas. Mas se você olhar, todas essas grandes marcas estão em setores comoditizados no mercado mundial. Então, assim, elas são institucionalmente, corporativamente muito fortes. Então, essa eu acho que é a grande diferença entre as marcas nacionais e as marcas globais que estão presentes no Brasil, né? E vai ser o grande desafio para as marcas nacionais, as marcas brasileiras, tipicamente brasileiras. Né? E a gestão, Débora, a questão da gestão, quer dizer, o que tem diferente no jeito, é assim, que nas marcas brasileiras, elas têm uma coisa muito positiva, que é a capacidade, a flexibilidade, a criatividade, né, e a rapidez de resposta, pela própria característica do brasileiro. Né, só que isso, dependendo do mercado, pode ou não ser valorizado pelo consumidor. Esse é outro ponto, quer dizer, até que ponto que realmente isso é valorizado pelo próprio consumidor. Né? Então a gente tem exemplo de empresas brasileiras competindo com multinacionais presentes no Brasil, em que ela acha que o diferencial dela está exatamente porque ela é mais flexível, ela responde mais rápido para o cliente, tá certo? Então ela tem um fluxo de produção, uma programação de vendas, aí um cliente grande chega e fala, eu preciso desse produto amanhã, você pode me entregar? Aí a empresa, ela faz de tudo, bota todo mundo trabalhando no estresse danado, para de produzir para outros clientes que já tinham pago para ela, já tinham programado para entregar no outro dia, só para entregar para aquele cliente grande. E ela, de um lado, ela atende esse cliente grande, só que os outros clientes menores, né, ficam, atrasam a entrega para eles. Então, assim, isso, na verdade, em alguns casos, não estou dizendo todos, isso pode criar um problema muito sério, na verdade, construção de marca, porque você não tem consistência nas ações. Quer dizer, você constrói valor para um cliente e destrói para cinco. Né? Então, no geral, mesmo o cliente que foi atendido, ele não confia muito, porque fala, bom, da mesma maneira que acontece que ela me atendeu, ela pode também não me atender.
Gilson, falando ainda, seguindo essa tua linha aí de raciocínio, então, assim, é importante na construção de marca a veracidade, a transparência mesmo da gestão empresarial, ou seja, não é só da gestão de marca, ainda um outro ponto aí com relação ao consumidor. Uma boa experiência, ou seja, uma experiência positiva é fundamental na construção?
Excelente pergunta. É exatamente isso que hoje, cada vez mais, e assim, para nós, brasileiros e marcas brasileiras que querem atuar no mercado internacional, essa questão é crucial. Porque, assim, o grande problema, a imagem negativa que o mercado mundial tem do Brasil e das marcas brasileiras, o desafio é exatamente criar essa consistência, quer dizer, de você prometer e de cumprir, ter consistência nas ações, ter um comportamento empresarial que seja honesto, ético, transparente, quer dizer, que você promete e entrega. Eu entrego o que eu vendo, ou, né, o produto que eu disse que eu vou fazer, eu entrego nos prazos, nas condições, nas especificações que foram negociadas com o cliente. Toda essa questão de governança corporativa, ética, transparência nas ações, isso é extremamente, hoje, vital para a sobrevivência de uma marca. Fundamentalmente porque o consumidor, ele exige e demanda isso das marcas. Ninguém, porque qual a diferença hoje, né, nos últimos anos para cá? O consumidor das marcas, ele quer se relacionar com a marca, não é por causa do produto só. Quer dizer, ah, porque eu vou comprar, porque eu quero uma impressora, eu preciso de um carro. Não, hoje, o que a gente vê é que o consumidor, ele quer saber o seguinte: será que aquela empresa que está por trás da fabricação desse veículo, por exemplo, ela emprega mão de obra infantil na Ásia? Ela é ética? Ela não tem corrupção? Porque é uma questão de identificação, de cultura. Quer dizer, o consumidor, ele se identifica, ele procura se identificar com a marca como a gente, como ser humano. Quer dizer, ele, existe um compartilhamento de cultura, de valores. E ele quer se relacionar com a marca muito mais do que produto. Hoje, cada vez mais, o consumidor, quando ele vai decidir comprar, ele fala, bom, ok, você tem um produto de boa qualidade, né? O produto é bem feito, funciona, tem um preço competitivo, só que quem é você? Esse quem é você, esse é que é um fenômeno cultural, que valores, quer dizer, até que ponto que ele compartilha e se identifica com os valores da empresa. E isso a gente já tem pesquisa, e por isso que é questão de responsabilidade socioambiental, governança corporativa, ética, transparente, esses atributos, são atributos cada vez mais com peso maior na decisão de escolha. Né? Não é um, não é o principal, mas ele é um diferencial.
Falando ainda a respeito dessa relação consumidor, na outra ponta, a marca, a gente pode, ainda falando dessa relação, digamos, quase humanizada, a gente pode dizer que a fidelidade desse consumidor com relação à marca vai depender da constância dessa marca, de todas essas atitudes, de todas essas preocupações que você acabou de falar.
Exatamente. A marca, você, há anos, décadas, até, em alguns casos, né, séculos para você construir. Porque é um trabalho de consistência de toda empresa, não é fácil, é muito difícil. Né, porque você envolve necessariamente confiança, você tem que desenvolver um pacto social com o seu consumidor. Agora, para você destruir isso, basta um estalar de dedos. Né, é uma ação mal feita, é um acidente de meio ambiente, você destrói. Então, assim, é exatamente essa consistência de longo prazo é que você permite à empresa sempre mandar sinais para o público dela, para o consumidor dela, de que ela vai entregar, ela está honrando aquele pacto, ela não está traindo o consumidor, ela é confiável. E ela é crível, tem reputação, ela gera reputação. Então, a partir do momento que você estabelece a relação de confiança e de longo prazo, então você tem a tão almejada lealdade com seus clientes. E isso não se faz de uma noite para o dia. Não é como a gente vê muitas empresas aí no mercado, inclusive lançando de ações, dizendo que vai plantar árvores para poder acabar e reduzir, né, a emissão de poluentes na atmosfera, se você comprar dela, usando isso como truque mercadológico. E depois, na prática, o produto dela é poluente. Então, assim, 3 meses depois, ela é envolvida num escândalo de um acidente na fábrica, poluindo o ambiente, trata mal a sociedade onde ela está presente. Então, assim, hoje não dá mais para ficar enganando. Né? Você lembra da Nike há uns 15 anos atrás, em 88, quando as ações caíram de um dia 25%, foi quando o mercado descobriu que ela usava mão de obra infantil na Ásia, pagava $1 por dia de mão de obra, crianças trabalhando 14, 15, 18 horas por dia. Então, isso abalou toda a confiança da Nike no mercado mundial. Né? Quer dizer, um fato aparentemente isolado na Ásia impactou todo o preço da ação imediatamente na Bolsa de Valores de Nova York. Então, não dá mais para você fazer no mercado né, atual, com essa disseminação da informação, tecnologia de informação, hoje, quer dizer, o consumidor ele é muito mais ligado, né, ao que está acontecendo, né, e mais maduro. Então não dá mais para não ser desse jeito.
Bem, esse foi o nosso bate-papo com o CEO da Superbrands Brasil, o Gilson Nunes, que falou a respeito da pesquisa Superbrands Brasil 2007, gestão de marca, consumidor e grandes corporações, entre outros assuntos, durante essa nossa entrevista. Obrigada pela atenção, obrigada pela entrevista, Gilson.
Obrigado a você, Bela, e obrigado ao ouvinte.
Podcast Brasil apresentou Entrevistas.